Vamos abrir a nossa Bíblia em João, João 14. Na verdade, nós estamos sempre aprendendo alguma coisa a mais, não é assim? Deus tem aberto os nossos olhos a proposta de Deus através do Evangelho é abrir os nossos olhos. Quando Jesus chamou os discípulos, quer dizer, ele gastou um tempo ali fazendo, discipulando, ensinando a pessoa. Aí quando ele enviou, ele já enviou com as pessoas, sabendo exatamente o que precisava fazer. Então, o fundamento principal, eu vejo que é quando ele diz, né? Abre os olhos do cego, das trevas os converta à luz. Poder de Satanás para Deus. E esse abrir dos olhos aí, significa, abrir dos olhos significa entendimento. Entendimento. Você pode, então, tudo que nós, a gente tem batido, nós temos visto muitas coisas, até difícil de entender, quando o próprio Pedro fala, né, a respeito do apóstolo Paulo, Paulo fala coisas difíceis de entender. Imagina se era difícil para eles, para nós. Mas, cada dia, os seus olhos vão sendo abertos, ou seja, você vai entendendo melhor. E aí a decisão passa a ser sua. Cada dia você vai enxergando mais. Só pisa no buraco se quiser, né? Só tropeça se quiser. Porque você já enxerga, já sabe o que tem que fazer. E ele, em determinado momento, ele falou, olha, vamos trabalhar, caminhar, fazer alguma coisa enquanto é dia. Porque vem a noite. A noite aí ele estava se referindo a um momento em que haverá uma tremenda, de uma confusão, uma escuridão espiritual, onde ninguém vai estar sabendo mais nada. Aí vai sair tiro para todo lado e ninguém vai estar sabendo mais nada. Então vamos aproveitar, porque é de acordo com o seu entendimento é que você vai louvar a Deus. É de acordo com a sua cabeça, sua mente, é que você vai fazer a sua oração, vai pedir. Você vai conversar com Deus. Você colocasse aqui na frente, no meu lugar, você veria o seguinte aqui. Até mesmo na hora do louvor, ou na hora da oração, ou na hora da ministração da palavra, muitos, às vezes, na hora do louvor, não conseguem louvar. Na hora da oração, não consegue orar. Né? Na hora da palavra, da ministração da palavra, ele não está entendendo nada. Isso é a escuridão. Isso é isso que significa as trevas. Então, se a gente não consegue orar, não consegue louvar, não consegue falar com Deus. Como que a gente vai caminhar? Nós não vamos caminhar, né? Então, cada dia que passa, Deus tem aberto os nossos olhos. Muita coisa já foi falada, ficou lá para trás. Mas coisas novas que têm, assim, chamado a atenção da igreja. É só aproveitar. Vamos aproveitar o que está sendo falado para mexer com a sua cabeça, acordar, tirar a gente da inércia, né? Acordar, fazer com que a gente faça alguma coisa. Então vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 14, versículo 1. João 14, versículo 1.
Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai...
Só esse versículo. De novo.
Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim.
Isso aqui não pode ficar muito dia aqui não, né? Mancha. Acho que é, ó. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Então nós precisamos, nós temos que crer em Deus e crer também em mim. Jesus estava aí falando duas coisas. Duas pessoas. Crê em Deus, mas creia também em mim. Para fazer uma coisa depende da outra. Para fazer uma coisa depende da outra. Você não pode só crer em Deus. Olha aí que coisa esquisita. Não tava, né? Se a gente fala... Quem não está firme, balança. E quem cair, né, que Deus abençoe. A queda. Né, a pessoa vai desocupar o lugar. Mas você não pode só crer em Deus. Ou pode? Por que não? É, quem já conversou comigo, não responde não. Deixa os outros responder. Né? Porque às vezes eu comento, converso com as pessoas, aí chega na hora e eu fico respondendo. Né, Lucildo? Lucildo, Lu. Aí, ô Eda, a gente não pode só crer em Deus, não? Por que que tem que crer em Deus e também em mim? Né? Vamos ver um outro versículo? 1 Timóteo, capítulo 2. O Wesley não falou nada, o Wesley não falou nada. É. 1 Timóteo, capítulo 2. Primeira Timóteo, capítulo 2, versículo 5.
Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem.
Mais uma vez.
Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem.
Há um só Deus... E um só mediador entre Deus e os homens. Quem é o mediador? Jesus Cristo, homem. Então, ele estava dizendo aí, creia em Deus, mas creia também em Jesus Cristo, homem. Aí você fala, ah, mas está ficando confuso demais. Está ficando muito confuso. Minha cabeça já não está segurando mais nada. A minha cabeça não está... Graças a Deus por isso, amém? Eu quero que você se dane mesmo. Amém? Pegue fogo, né? Que o fogo queime a sua cabeça. Se largar, isso é mole, e não buscar a Deus. E não buscar a Deus. Crede em Deus, crede também em mim. Creia em Jesus Cristo, homem. Amém? Você, por que que você precisa crer em Jesus Cristo, homem? Né? Quando ele falou, eu sou o caminho, eu sou o caminho. Quem é o caminho? Deus ou Jesus Cristo, homem? Tem certeza? Mesmo? É isso mesmo, Estevão? Aí o Estevão está lá meio assim, tonto, né, Estevão? Esdra, quem é o caminho? É. Jesus Cristo, Deus ou Jesus Cristo, homem? A pessoa fica com medo de falar, né? A pessoa fica com receio assim de falar. Nós não podemos ter receio de falar as coisas. Nós não podemos, nós precisamos ter segurança. Nós precisamos ter segurança. Precisamos ter segurança. Né? Para você chegar a Deus, você tem que passar por Jesus Cristo, homem. Para se chegar até Deus, ninguém vem a mim, ninguém vem ao Pai senão por mim, ninguém vai conhecer Deus se não conhecer Jesus Cristo, homem. O que que esse homem fez, o que que esse homem pensava, o que que esse homem tinha, o que que esse homem acreditava, o que era esse homem, como ele vivia e etc. Tá? Nós temos que engolir, assim como já falamos aí, né? Zagalo, Zagalo não tinha que engolir Zagalo, nós vamos ter que engolir Jesus. A ceia, quando é feita a ceia, ali o que, é que nós estamos comendo? O corpo de Cristo, nós estamos aceitando a carne de Cristo, ou seja, Jesus Cristo, homem, nós estamos concordando com Ele. Amém? Aí, lá em Pires do Rio, nós fizemos um desenho. Lá em Pires do Rio, nós fizemos um desenho lá no quadro. Mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Então, você imagina aqui, muita gente... Aqui tem muita gente por aqui. Aí, tem um caminho que vai levar, um caminho que começa aqui e vai chegar até lá. Chega aqui, lá em Pedro Rio, nós usamos aqui como se fosse o santuário, né? O santuário. No Velho Testamento tinha separado, quando o tabernáculo era separado, o átrio, o santo e o santo dos santos, o santíssimo. Esse aqui que era o santíssimo, esse aqui, as pessoas entravam no átrio e apresentavam as suas ofertas, conversavam ali, etc. tal. Daí passava, quem não estivesse, quem tivesse com a mão vazia, não podia passar para cá. Aqui tinha um ritual aqui que permitia a pessoa passar para o segundo. Aqui, aí ela entrava aqui, no santo lugar, no santo lugar. Aqui é o santo dos santos, né? Nesse lugar aqui o povo não entrava, só entrava o sacerdote. Só entrava o sacerdote. Aí, o que que separava aqui? O que separava? Era um véu. Bastava um véu. Luiz, acorda. Era só um véu. Aqui tinha um véu, era tabernáculo, era feito tudo de pano. Tudo era feito de pano. E separavam um lugar do outro, era o véu. O que que Jesus entendeu? Que esse véu, esse lugar que separava esse véu, era a nossa carne. O véu era a gente. Então, o que que nos separa de Deus? Nós, a nossa carne. Essa vida é que nos separa de Deus. A gente não pode conversar com Deus. Nós não podemos ver Deus nem nada. Esse véu que separa. O que que Jesus fez? Rasgou o véu. Ele destruiu o véu. Destruiu a vida dele. Destruiu a carne dele. Jesus não comprou, que é o que mais as mulheres gostam. Jesus não vendeu, que é o que mais os homens gostam. Jesus não se casou. Jesus não passeava. Jesus não fez nada que nós fazemos. Ele não fez nada que nós fazemos. Ele realmente falou, eu quero chegar até Deus. Se isso aqui faz separação, ele deu liberdade para Deus destruir. Amém? Com isso, presta atenção para você ver se eu tenho razão ou não. Com isso, ele passou então a ser, destruiu o véu, acabou. Quem quiser passar para cá, pode passar, desde que faça o mesmo. Por isso, então, que Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Presta atenção. Por isso que Jesus é o caminho. Por quê? Ele encontrou um jeito de se chegar a Deus. Jesus encontrou uma maneira de se chegar a Deus. Quem quiser, faça o mesmo. Faça o quê? Rasga o véu. Amém? Você vai fazer a mesma coisa. Então, ele passou então a ser o caminho para se chegar a Deus. Então, ela está aqui, ó. Aqui está. Há um lugar de descanso, né? O santo dos santos, onde Deus está. Estou botando aqui no quadro para você entender visualmente. Não vem todo mundo para cá. Calma. Eu estou mostrando aqui que existe um caminho. O que é caminho? Caminho liga uma coisa à outra. Liga uma cidade à outra. Liga a ponta de uma mesa à ponta da outra mesa. Tem um caminho em cima da mesa. Você não põe caminho em mesa redonda. Ou põe? Você já viu caminho de mesa numa mesa redonda? Tem? Por quê? Porque o caminho, ele é quadrado, redondo, quer dizer que ele é comprido. Eu não entendo muito de caminho de mesa, não, mas é mais ou menos assim. Por isso é que chama caminho, porque ele liga uma ponta da mesa à outra ponta. Não precisa explicar muito isso não, né? Todo mundo entende. Né? Todo mundo entende, entende o que eu estou falando? Não precisa explicar muito, ou precisa. Então, o caminho é... O povo está aqui, querendo se chegar a Deus. Lá no lugar onde só entrava o sacerdote, Jesus entrou e falou para nós, bora. Amém? Eu rasguei o véu, né? Para todo mundo entrar. Vamos todos para lá. Ponto. Agora, onde é que está o véu aqui? Aonde é que está o véu? Hã? Então vai lá e põe para mim o véu, lá onde é que está o véu? Luiz, vai lá e põe o véu lá para mim. Lá. O que que separa o homem de Deus? O véu. O véu não era ele? Não era a carne? Então, aqui está o véu. O que separa nós de Deus é isso aqui. Se eu passar por ele, eu vou chegar lá. Concorda? Se eu passar pelo caminho, eu vou chegar lá. Ou seja, se eu passar pelo véu, se eu passar pelo caminho, eu vou chegar. Só que esse caminho tem um nome. Eu sou o caminho. Jesus Cristo, Deus? Não. Jesus Cristo, carne. Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, carne. Então, por exemplo, uma pessoa que não casa, não se casa. Uma pessoa que não se casa. Não se casa, mas também não se prostitui, não. Entendeu? Ele não se casa e aguenta as pontas. A pessoa que não se casa, ele... Uma pessoa que não vende nada, uma pessoa que não compra nada, uma pessoa que não torce para time nenhum. O que que ele está fazendo? Ele está, aos poucos, ele está se destruindo. Ele está se destruindo. Ele está rasgando. Né? Destruindo a carne. Então, mas daqui um pouquinho nós vamos ler, para depois explicar melhor ainda. O caminho é assim. Se tivesse jeito da gente rasgar aqui no começo, dar um tiro na cabeça aqui e sair lá. Mas não é assim o caminho. Caminho tem um princípio, meio e um fim. Caminho não... Eu poderia chegar aqui e falar assim, eu dou um tiro na cabeça, não fica mais fácil. Não, fica muito mais fácil. Pendurar uma corda no pescoço, ficava muito mais fácil. Não ficava, não, Filipinho? Mas não é assim. Eu preciso passar pelo caminho. Então, lendo, entendendo Jesus Cristo, você vai entender isso aqui. Agora, se uma pessoa não entende, não quer entender, não lê, não medita, não presta atenção, não quer entender, como que a pessoa vai caminhar? Não tem jeito dela caminhar. Ela precisa realmente O que que esse homem fez para chegar lá? Como foi que, por que que ele se tornou o caminho? O que que ele fez? Então, o que que vai acontecer aqui? O que que vai acontecer? Quando você põe o pé no caminho, ele falou, pega a sua cruz e siga-me. Então, quando você entra no caminho, passa a ser um cristão, você põe nas suas costas uma cruz e começa a seguir as pegadas de Jesus. As pegadas de Jesus, elas estão no caminho. Onde Jesus passou, você passa. Tem muita coisa para poder a gente explicar. Aqui está a terra, aqui está o céu, né? Aqui está o reino do mundo, aqui está o reino de Deus. Carne, aqui é o homem natural, ali é o homem espiritual. Para mim me tornar espiritual, eu tenho que... Ninguém torna espiritual do dia para a noite, de uma hora para outra. É um processo, é uma regeneração. Amém? Todos os dias, pega a sua cruz e siga-me. Todos os dias, é um processo. Carne não herda o reino de Deus. Carne e sangue estão aqui. Aqui dentro, aqui não chega. Quando eu passo por aqui, o que que aconteceu? A minha carne ficou pelo caminho. Toda a escritura, quando você for ler, você vai entender isso. Olha o que você estiver lendo, nasce, por isso é que tem carne e sangue. Se a pessoa puder sair daqui e entrar lá sem passar pelo caminho, ela poderia fazer. Quanto que paga? Eu vou pagar. O que que precisa fazer? Eu vou fazer. Mas não, só existe uma maneira de sair daqui e passar para lá. É pelo caminho. O caminho que ele inaugurou, o caminho que ele criou para nós, através da sua carne, do seu corpo. Então pronto, é isso que a gente precisa fazer. Agora vamos ler um pouco. Ele falou, olha, ninguém, as palavras dele, é tudo em cima disso aqui. Ele falou, ninguém vem se não pôr. Então você, na medida que você for conhecendo Jesus Cristo, homem, você vai chegar o momento de conhecer Jesus Cristo, Deus. Né? Aí Filipe chegou a um determinado momento e falou para ele, Senhor, mostra-nos. Ele falou, até hoje, é tanto tempo eu estou com você, e você ainda não percebeu. Quem me conhece, conhece Deus. Ou seja, quem conhece o caminho, conhece Deus. Quem conhece Jesus, conhece Deus. Quem não conhece Jesus, fica aqui. Tem notícia. Ouve falar de Jesus, mas fica aqui. Não conhece Jesus Cristo. Se ele não conhece Jesus Cristo, o homem, ele não vai conhecer nunca Jesus Cristo, Deus. Ninguém vem senão passando pelo caminho. Você quer fazer uma pergunta agora? Quer, Fabio? Nenhuma. Luiz. Deu para entender, gente? Deu? Celinho? Deu, Celinho? Então vamos lá, vamos abrir em outro lugar? Eu falei Efésios capítulo, não, 1 Timóteo capítulo 2, né? Vamos ler um pedacinho aqui? 1 Timóteo capítulo 2. Versículo 4. Aí agora você vai lendo. Se você não lê a Bíblia, gente, a Bíblia, as Escrituras, é um instrumento fundamental para a gente caminhar. Agora, se você quiser chegar lá só olhando para a minha cara, você não vai chegar. Mas não vai, me garanto para você que você não vai chegar. Ora por mim. Não vai chegar, meu filho. Não chega assim, ué. Não chega, não adianta. Eu oro por você, sua cabeça sara, suas coisas resolvem, e etc. Eu falo para o diabo, sai dele, fica aqui do lado. O diabo sai, você fica naquela hora bonzinho, deita e dorme. Mas aí o que acontece? A hora que você acorda, levanta, onde é que está o diabo? Está lá te esperando. A casa de quem que é? É dele, ué. É dele. Então, se nós não quisermos caminhar, se você não quiser caminhar, o reino de Deus é alcançado com esforço. Né? Ali é só para quem realmente quer. Vocês estão entendendo? Ou não? Né? Então, ó, se não se esforçar, se não quiser caminhar, não vai chegar, ninguém chega a lugar nenhum. Aí, fica só, ouvir falar, não busca, não lê, não faz o que Jesus fez, não faz o que Jesus fez. Pronto. Por que que ele é o caminho? Você faz o que ele fez? Faz. Responde para mim, gente. Não, mas então está danado. Então, que igreja é essa? Então não é uma igreja cristã? Não é um povo de Deus? Você tem feito, tem se esforçado? Quer chegar no céu? Amém? Online? Amém? Não chega lá, não. Lá nós não vamos chegar pela internet, não, gente. Não vamos mesmo. Como que nós vamos chegar até Deus? Caminhando. Aí eu falei assim, ó, faz uma pergunta. Se eu tivesse aí, eu fazia uma pergunta para mim. Como é que a gente faz para caminhar? Onde é que começa o caminho? Qualquer pergunta. Faz uma pergunta idiota. Mas faz. Serginho, faz uma pergunta. Hã? Como é que vai fazer para começar? Então, Jesus, quando alguém fala para ele, ele diz, olha, examina a Escritura, ela fala de mim. No livro está escrito ao meu respeito. Se você examinar, porque as Escrituras, elas foram feitas exatamente para nos ajudar. Para deixar para nós, pelo menos, uma orientação. Custou a vida de muitas pessoas. No livro está escrito de mim. Onde foi que ele descobriu ele? Onde foi que ele conheceu ele? Nas Escrituras. Ele olhou lá na Escritura e falou assim, ah, está falando de mim. Isso aqui sou eu. Amém? Examina as Escrituras. Primeira coisa que você tem que fazer. Aquele que ouve as minhas palavras, quem não me ouve? Amém? Então, É preciso ouvir, saber o que ele faz, como que ele fez, o que que ele pensou, o que que ele não pensou. O livro todo fala dele, o livro inteirinho fala dele. De Gênesis a Apocalipse, fala dele. Tudo o livro fala dele. Engraçado, não tem um lugarzinho ali que não fala dele. Amém? E na medida que você vai conhecendo, ele, você crê, a palavra vai para a sua mente e para o seu coração. Pega Hebreus capítulo 8, para você ver. Hebreus capítulo 8. Não tem jeito. Se você pegar a Bíblia, carregar, fazer igual a igreja. Por que que a igreja católica está perdidinha, perdidinha? Não, não é só a igreja católica não, tá? Todo mundo perdido. Mas a igreja católica, ela é especialista. Entendeu? Você pega aquela televisão. Tem uma... É, tem aquela... Que não é parecida com nada, mas é... Tem uma televisão também. Umas coisas absurdas. E todo mundo come, aceita, com maior facilidade. É uma ignorância tão grande. Agora nós também estamos ficando ignorantes, porque a gente fica, carrega o livro para lá, carrega o livro para cá, carrega o livro para lá. Mas não olha o que, que tem dentro dele, o que, que adianta? Resolve uma coisa? Amém? Todo mundo, presta atenção. Você sai daqui, tem gente que nem carrega o livro mais. Né? Ou então, pega aqui, carrega o livro, chega aqui, abre ele. Abre a Bíblia, aí abre. Aí a pessoa lê, ou lá, marca, fecha e leva ele para casa. O que adiantou? Como foi que Jesus se salvou? Como foi que Jesus fez? Ó. Examinou as escrituras. Examinou. E ele falou, abre aí. Pegou o livro de Isaías e falou, abre aí, ó. Paulo está falando é de mim. Ele falou, ah, por que que ele mandou abrir lá em Isaías? Ele já tinha visto, já tinha examinado. O livro fala de mim. Ele examinou as escrituras. Nós não vamos sair, nós não vamos chegar. Nunca nós não vamos chegar. Até Deus, eu garanto para você. No grito, no papo, achando que simplesmente, porque nós carregamos o livro a vida inteira. Carregamos o livro a vida inteira. Teve uma época que a igreja entrou, o povo de Deus, a igreja não, o povo de Deus entrou numa decadência tão forte, tão grande. Sabe o que aconteceu? O que que aconteceu? Perderam o livro. O negócio ficou tão relaxado, quem foi, Silvano, que perdeu o livro? Eu não lembro qual foi o rei. Hã? Uzias, aí ó, Uzias, se não me engano, ele perdeu o livro, ele deixou, ele fez tanto pouco caso, que o livro perdeu. Se a igreja, hoje, nós, igreja, agora, o que que nos impede de ler as escrituras? O que que nos impede? Hã? Trabalho. Hoje, né, a partir de um tempo para cá, entrou aí a internet, o celular, os cuidados do mundo, a fascinação pelas coisas, os compromissos e etc, etc. Pronto. Aí nós, assim, agora nós vamos chegar lá e falar: Senhor, mas eu trabalhei demais. Na hora de entrar para o inferno, fala: não, eu não quero ficar aqui não. Eu quero ir para o céu. O que o irmão falou lá, que a gente ia para o céu, né? Eu quero ir para o céu, não quero ir para o inferno, não. Mas e aí, como que você vai justificar? Mas eu trabalhava demais. Entendeu? Eu fechava a loja lá 8 horas da noite. Eu tinha que estudar. Eu tinha que comprar, eu tinha que vender, eu tinha que fazer muita coisa. Eu não tive tempo, não. Vai justificar? Você fala: ah, eu tinha 10 filhos, 10 filhos. Eu tinha que cuidar dos meus filhos, eu tinha que tratar dos meus filhos, eu tinha que dar, não sei o quê, vestir meus filhos. Vai justificar? Deus vai falar para você: porque você não parou de ter filho? Para que 10 filhos? Quem não deixar pai, mãe, quem não deixar tudo, quem pôr a mão no arado, olha para trás, presta atenção. Buscar Deus é isso, gente. Eu falei o quê? Qual o versículo? Hebreus 8. Aí, os discípulos, teve um discípulo que falou assim: ah, mas se for desse jeito, ninguém vai entrar no reino de Deus. Você poderia perguntar isso. Por que não pergunta? Hebreus capítulo 8, versículo 10. Posso orar por você, oro por você, venho em todas as reuniões, me esforço e tal e etc. Pago as contas todinha aqui, você pode ficar tranquilo, não tem luz atrasada, não tem água, não tem nada. Amém? Os funcionários estão, todo mundo sabe, ninguém precisa fazer nada. A não ser, eu agradeço muito, né, os dízimos que são dados, questões de eu tirar de onde. Né? Eu não cito aqui o nome dos... Como é que chama? Dos... Hã? Não, nós não citamos o nome das pessoas que estão em... Inadimplente, né? Nós não cita aqui os inadimplentes, não precisa preocupar, amém? Os que não... os que são inadimplentes, que não contribuem em nada, pode ficar tranquilo que você não vai ter nunca seu nome aqui. Agora, o que eu não posso fazer por você? O que eu não posso fazer? Tudo que eu posso, eu faço. Eu faço. Tudo que eu posso, eu só não faço o que eu não posso. Tem coisa que eu não posso fazer. O que eu não posso fazer? O Arthur está falando aqui, como é que é? Andar o caminho. O Arthur está falando aqui, eu não posso. Você acha que eu estou andando o caminho? Eu estou andando o caminho. Na visão da carne, a carne teve uma visão esse dia, a gente chegava numa fogueira, já ouvi muitas vezes, mas vamos repetir. A gente chegava numa fogueira, e a fogueira era uma fogueira que já tinha passado, já estava a cinza, já estava ali, o carvão já estava apagado. Um caroço de manga que tinha sido chupado há algum tempo, estava lá. E mais na frente... tinha outra fogueira. E quando nós chegamos ali naquela fogueira, nós imaginamos o quê? alguém passou por aqui. Era um caminho, porque alguém passou por aqui. Fez a fogueira, tal, etc. Deixou rastro. Alguém passou por aqui. Continuamos. Mais na frente tinha uma outra fogueira. Também já, já ainda tinha brasa. Ainda tinha brasa. O caroço era mais recente. A mesma pessoa que passou por lá, passou por aqui. É sinal que nós estamos no rumo. Nós estamos na direção. E aí, o que que a gente falava? O Carmo está dizendo aqui o quê? O café. Tinha um copo no segundo, não sei, na segunda fogueira, tinha um copo com ainda alguma coisa de café no copo. Aquele copo, estão ajudando aqui, era aqueles copos esmaltados antigos, aqueles copos esmaltados antigos, você põe o café quente e queimava o seu lado. Era um copo antigo. Aí, aquelas xícaras esmaltadas antigas, né? Tinha um café, e o café ainda estava quente. E aí, o que que nós... Qual a conclusão que a gente chegava? E aí, o que que falava? Falava nada, não? É. Ela sabia, no, na visão, ela sabia que a gente não ia voltar. Que nós íamos tocar para frente. Não podemos perder tempo. Olha, é sinal que nós estamos perto. Perto da pessoa que está fazendo a fogueira. Amém? Nós já estamos, vamos correr, né? Vamos esforçar-nos, porque nós estamos perto da pessoa que está fazendo a fogueira. Aqui a gente estava longe e foi chegando. Falta pouco. Eu entendi que não falta muito, falta pouco. Amém? Você fala assim, olha, não, mas eu não sei ler, eu leio e não entendo. Meu Deus, quantas vezes eu ajoelhava em cima desse livro, não em cima dele não, eu ajoelhava no chão, mas eu botava a cabeça aqui e eu pedia para Deus, Senhor, eu não estou entendendo nada. Abro meus olhos. Me ensina. Né? E o dia que você conhecer meu joelho, você vai ver por que o meu joelho, ele é treinado, ele é um joelho treinado. Às vezes a gente vem orar aqui de tarde, eu fico ajoelhado ali, uma hora, duas horas ajoelhado ali, e tem irmão que fica 15 minutos, já não aguenta. É porque você não treinou seu joelho. Treina seu joelho a ficar ali. Se você quiser, você vai entender. Amém? Ou então, na pior das hipóteses, talvez se Deus falou que você não vai entender mesmo, quem sabe ela apareça para você. Pronto. Aí você já chegou. Aí você já chegou. Mas a sua oração, a sua súplica, o seu desejo, a sua vontade, Senhor, eu não entendo, eu não consigo ler, e etc. E pá, não entendeu? Mas aquela luta sua te levou até Deus. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa fazer alguma coisa. Ou não? Deus precisa sentir que você quer, Deus precisa ver o seu esforço. O reino de Deus, ele é alcançado com esforço. A pessoa levanta 7 horas da manhã com esse frio, 7 horas da manhã, tem muita gente aqui que vai, 7 horas da manhã, e vai para, como é que chama, trem CrossFit. E lá no CrossFit é assim, se você carrega 50 quilos, eles põem 70 para você carregar. Aí você carrega 70, ele põe 80. E ali você faz um esforço danado. Para quê? Em troca de quê? Responde para mim, vocês que vão. Em troca de quê? Não é? Faz o esforço danado. Se você fizer a metade desse esforço, querendo conhecer Deus. Aí eu falei, Hebreus capítulo 8, versículo 10. Lê para você ver.
Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhe serei por Deus, e eles me serão por povo.
Repete.
Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhe serei por Deus, e eles me serão por povo.
Pronto. O que você entendeu aí? Discerne aí. Está fácil de entender. O que você entendeu, Ló? Então, o que você entendeu aí, Silvio? Isso. Vamos ver. Você entendeu aí o que, o Erickson? Amém. Mas tem um negócio aí que você precisa entender. O quê? Cadê? Onde está? Olha aqui, ó. Vê se você entende isso. Este é o concerto. Esta é a aliança que eu vou fazer com a casa de Deus depois daqueles, depois do, no Novo Testamento. A nova aliança é o novo concerto. Depois da morte de Cristo, depois no Evangelho, esse é o concerto, o Novo Testamento, a nova aliança no meu sangue, Jesus disse. Porei as minhas leis no seu, e em seu coração, em consequência disso, eu lhe serei por Deus. E eles me serão por povo. Conclusão. Quem não tiver a lei de Deus, quem não tiver a lei de Deus, hein? A lei de Deus, como Deus pensa, como Deus vê, como Deus acha. Quem não tiver a lei de Deus, aonde? No entendimento e no seu coração, não terá ele por Deus e não será povo de Deus. Você ficar lá igual, agora você imagina, gente, vai ser pouca gente demais, não vai? Não vai ser muito pouca gente? Será que ficar olhando para uma imagem? Nós vamos entender alguma coisa? Mas será também que ficar carregando o livro para baixo, para cima, nós vamos entender alguma coisa? Então, eu estou falando aqui, ó, eu estou falando, é porque realmente, eu quero ser sincero com vocês. Eu quero ser sincero. Você não vai ser de Deus, você não vai ser de Deus, você não vai ser povo de Deus. Você não vai conhecer a Deus se você não tiver a lei de Deus no seu entendimento. Amém? O que é a lei? A gente, para poder tirar a carteira, a gente precisa conhecer a lei do trânsito. O que é a lei? Eu vou explicar. Você, para tirar a carteira do motorista, precisa conhecer a lei do trânsito. Lá, Leandro, tem uma placa com a setinha virada para cá. O que você entende? Aí tem uma setinha com uma atravessada assim, ó. Um carrinho lá e uma setinha atravessada. O que é? Proibido estacionar. Não é assim? Aí você vê lá uma rua com a seta assim e uma outra atravessada. O que é? Hã? Proibido. É. Não é isso? Proibido virar à direita. Proibido virar à esquerda. Proibido estacionar. Pare. Você conhece a lei. E a lei de Deus? A mesma coisa. Você vai saber se pode. E o que não? Pode. Se você tiver a lei de Deus, você não precisa perguntar para ninguém. Você já tem a carteira. Você não pode chegar ali, parar e... Seu guarda, vem cá, me explica, o que, que é essa... Não. É? Eu tirei minha carteira, mas eu comprei a minha carteira. No... A lei de Deus, ela está no seu coração e no seu entendimento. Você vai fazer o que a lei de Deus permite. Amém? Aquele que ouvir Jesus Cristo, aquele que passar pelo caminho, aquele que andar pelo caminho, a lei de Deus vai estar no coração dele e no seu entendimento. Ele sabe o que, que ele vai fazer. Amém? Você não precisa perguntar para Deus, Senhor, posso? Você sabe que não pode. Quando a pessoa pergunta se pode, é porque já sabe que não pode. Amém? Posso, Senhor. Ela vai estar no seu coração. Irmão, se eu quiser assim, assim, assado, será que eu vou para o inferno? Vai, minha filha, vai. E se eu fizer assim, será que eu vou ser tal? Não, não vai não. Deus quer fazer assim. Ó, e eu lhe serei por Deus e eles me serão por povo. Vou botar a minha lei, as minhas palavras no seu coração e no seu entendimento. O filho vai saber como proceder, os pais vão saber como proceder. Nós vamos saber o que é certo e o que é errado. Nós vamos saber o que pode, o que não pode, o que é justo, o que não é justo. Vocês concordam? É isso que Deus quer de nós? É isso. E como que eu adquiro isso? É pelo caminho. Ele reúne, fala, a gente escuta, pronto. Vamos meditar no que ele está falando, vamos pensar no que ele está falando, vamos interessar, vamos chegar em casa, né, pegar as escrituras que nós temos nas mãos, analisar, pensar, para que aquilo realmente fique no nosso coração e no nosso entendimento. Amém, gente? Amém? Aí. Agora observa para você ver. Dá uma olhadinha. Se nós estamos ruins, se nós não estamos bons, imagina então quem está diante de uma imagenzinha. Que não fala, não ouve, não responde, não reclama, mas também não faz porra nenhuma. Está lá. E aí você diante da imagem, pega lá, tá. Quer dizer, você não tem que dar satisfação para ninguém, tal, e ela também não reclama, fica lá. Você vai ser povo de Deus desse jeito? De acordo com as Escrituras? Não vai. Não vai. Então, quem será povo de Deus? Aquele cuja lei de Deus está... Ele sabe o que que faz. Amém? Ele sabe o que que faz. Aí chega a pessoa e fala, meu filho, você está cansado de saber que não pode. Você está cansado de saber. Ainda quer me enrolar? Não me enrola não, hein? Você sabe que não pode? Amém? Não ora, não busca Deus, não lê, etc. Então a pessoa está vulnerável. E qualquer, se você não sabe discernir a direita ou a esquerda, o guarda vai te pegar, meu filho. O diabo, ele está de olho em nós. Os espíritos estão de olhos firmes em cima de nós. Observando o que a gente faz. Amém? João 14. João 14. Versículo 7. João 14, versículo 7.
Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai.
Amém. Repete. Só isso aí.
Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai.
Olha aqui, ó. Atenção aqui, ó. Joga essa palavra aqui. Se você conhecesse o caminho, você também conheceria Deus. Se você conhecer a mim, Jesus falou... Se você conhece a mim, você conhece Deus. Por que que a gente não conhece nem Deus, nem Jesus? Não entra no caminho, não entra, fica aqui. Agora, se você conhecer Jesus, você vai conhecer quem? Deus. Amém? Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. Amém? 9, versículo 9.
Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai?
Mais uma vez.
Disse-lhes Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe.
Então, fica há tanto tempo. Aí, às vezes a pessoa fica na igreja, no meio, fica reunindo 10 anos, 15 anos e não conhece. Estou há tanto tempo com você e você não me conheceu. Isso que é triste. Senhor, comíamos com o Senhor, fazíamos isso, e etc. Vocês não me viram, vocês não me conheceram. Eu estava com vocês e vocês não me viram. Já pensou que tristeza? Amém? Amém, gente. Como é que nós vamos fazer? Como nós vamos fazer? Hã? Estava tanto tempo e vocês não me conheceram. Amém? João 14 ainda, vamos no versículo 1 lá em cima.
Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim.
Continua.
Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito.
Isso. Você vai lendo, eu vou mostrando aqui. Vai lá.
Vou preparar-vos lugar.
Aonde? Vou preparar-vos lugar. Aonde? Ele passou pelo caminho, foi na casa do pai e falou, eu já estou aqui. Eu já passei pelas fogueiras todinha, eu já fui, etc. Tal, fiz o meu café, estou aqui. Já cheguei. Eu estou na casa do pai. Eu já cheguei. E vou preparar lugar para você. Aonde você está? Lá. E eu estou aqui, preparando lugar para você. Pega a sua cruz, passa pelo mesmo lugar que eu passei e vem para cá. Eu vou arrumar uma casinha para você aqui, tá? Aí, minha casa, minha vida. Aí. Vou arrumar uma casinha para você. Pronto. Mas não tem jeito de chegar aqui se não for pelo caminho, gente. Nós queremos o céu, mas nós não queremos. Nós queremos o céu. Nós queremos aquela vida, mas não queremos perder essa. Nós queremos o céu, mas nós também queremos a terra. Né? Nós queremos o reino de Deus, mas nós também queremos o reino das trevas. Vocês concordam? Vai lendo, lendo.
E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também.
Eu vou preparar lugar e venho e vou estar com vocês. O Espírito de Deus está aqui. Basta você falar, Senhor, Ele vai dizer, eis-me aqui. Basta você dizer, Senhor, me ensina, Ele vai te ensinar. Você vai fazer, Senhor, abre os meus olhos, vai abrir. Mas você não pede. Você não pede. Amém? Continua.
Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho.
Conheceis o caminho. Estava diante dele. Eu sou o caminho. Então, continua.
Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus,
eu sou o caminho. Nós não sabemos para onde o Senhor vai, Senhor. Nós não sabemos, Tomé não sabia, mas nós sabemos, gente. Disse Jesus, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Continua.
Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis,
ninguém,
e o tendes visto.
Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Né? A hora que você caminha, a hora que você... chega, passa pelo caminho, você vai chegar lá e conhecer o Pai. Quem é o Pai? O próprio. Mas você precisa caminhar para você chegar até Ele. Continua.
Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras.
Amém. E assim vai indo. É preciso, então, é importante a gente buscar Deus. Nós vamos ter que buscar Deus. Amém? Eu, você, todos nós temos que buscar Deus. Nós não podemos parar. Nós não podemos parar. Temos que continuar. Nós não chegamos ainda. Eu acho que nós não chegamos ainda. Amém, gente? João capítulo 5. Aliás, 15. 15. João capítulo 15, versículo 6.
Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo, e ardem.
Continua.
Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras...
Não. Lê primeiro, repete, quer dizer.
Se alguém não estiver em mim, será lançado fora.
Olha aqui, ó. Se alguém não estiver em mim, se alguém não estiver no caminho, será lançado fora. Então, esse pessoal aqui será lançado fora e queimarão. Hã? Pois é. Infelizmente vai ser isso. Agora, será que ele tem razão em tudo que ele falou? Eu concordo com ele plenamente. Eu não tiro dele a razão de jeito nenhum. Se eu não me esforçar, se eu não quiser, se eu não interessar, eu vou ser lançado fora. Ele já falou isso lá atrás, muito tempo. Não é? Agora, por enquanto, o Tó, o Miguel aqui, por enquanto, eles não têm responsabilidade nenhuma. Eles não entendem. A hora que eles começarem a escolher uma coisa e a outra, a hora que eles começarem a escolher, eles vão ter que escolher o bem e rejeitar o mal. E como que eles vão escolher? Se eles não estiverem ouvindo, ensinados, se ninguém estiver abrindo os olhos, como é que eles vão escolher o bem? Por isso Jesus falou, vai e abre os olhos, vai lá, explica para a Soraya o bem e o mal, e incentiva a Soraya a escolher o bem. Amém? Para a gente encerrar, 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15. Então, gente, ela não fica dependendo só. Quem tem que ler, quem tem que buscar Deus, quem tem que... É só eu? É eu? E você no samba? Concorda? E eu buscando a Deus? João capítulo... 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, acho que é 45 mesmo. Lê, 45, pode ler.
Assim está também escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu.
O segundo homem, o Senhor. O segundo homem. Lê de novo.
O primeiro homem da terra é terreno.
Aí, ó. Ela vai ler e vocês vão olhar aqui. Ela vai ler e vocês vão olhar. Aqui. Ela vai falando e eu mostrando para vocês. Primeiro, vai lá.
O primeiro homem da terra é terreno.
Então, aqui, ó. O primeiro homem. O primeiro homem. O começo. O primeiro é da terra. Nós somos o quê? Terrenos ou espirituais? Nós somos naturais ou espirituais? Então, nós somos do céu ou da terra? Nós queremos ir para o céu, mas nós somos terrenos. Então, o primeiro homem é da terra. Jesus viu isso. O primeiro Jesus era daqui. O primeiro, ele nasceu de mulher, ele era terreno, ele era natural, ele era daqui. O que que ele fez? Agora ele é onde? Agora ele é do céu. O segundo homem. Então agora o segundo homem é do céu. Então hoje, Ele falou, eu vou para o céu, eu vou preparar lugar para vocês. Onde é que ele está hoje? No céu. De onde nós vamos esperar Jesus voltar? Do céu. Aí quando ele voltar do céu, aí não vai mais morrer na cruz, não vai mais fazer outro caminho, não vai mais fazer nada não, gente. Ele já fez. E hoje, ele está no céu. Quem que está no céu? Jesus Cristo. Semelhante a nós, o homem. Amém? Então ele fala aí. Pega na sua Bíblia, você vê assim, ó. O segundo homem, 47. Versículo 40. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, vírgula. O Senhor. O segundo homem, então, quem é o segundo homem? O Senhor. Amém? O primeiro, então hoje, vamos ler mais um pedacinho, vocês vão entender melhor ainda. Qual o terreno? Adão. Tais também os terrenos. Qual o terreno? Adão. Tais também são os terrenos. Qual o espiritual? Tais também os espirituais. Todos que forem para lá vão ser homem do céu, cidadão do céu. Nós que estamos aqui no caminho, enquanto eu estiver no caminho, eu já me considero cidadão do céu. Eu já estou no lugar de descanso. Ah, vou te contar, viu? Mas aí, como que vai fazer, gente? Então vamos rezar? Vamos rezar. Ave Maria, cheia de graça, o convosco, abençoado. Não é mais fácil? Muito mais fácil. Esse dia eu passei na rua e vi uma mulher andando na rua rezando o terço. Ela rezando. Eu vi que ela estava rezando, contando as contas. Ela estava andando, ela não dava olhar para lugar nenhum, ela rezando. Eu falei, aí, pronto, é muito mais fácil, não é não? Olha, tudo que nós falamos está aí escrito, fácil de entender. Ela só pegar a carta. Timóteo, hoje eu vou ler Timóteo. E eu quero entender o que é que ele está falando aqui. Hoje eu quero ler 1 Coríntios, capítulo 15, que foi falado na reunião. Eu vou falar aqui. Qual o terreno, tais também os terrenos. Qual o celestial, tal, e também são celestiais. Assim, versículo 49.
E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorrupção.
Nem a corrupção herdará a incorrupção. Então, para que serve esse caminho aqui, Alisson? Aqui estão os corruptos. O caminho vai tirar de nós o pecado. O caminho, eu sou o caminho, aquele que tira o pecado do mundo. O caminho tira o pecado da gente. O caminho nos regenera. O caminho, você era corrupto, carnal, etc. Na medida que você vai caminhando, você vai se santificando. O justo vai ficando cada vez mais justo. O santo cada vez mais santo. Mas não pode ficar parado aqui. O que eu quero dizer para você é o seguinte: não pode ficar parado aqui. Não pode ficar parado aqui. Tem que caminhar. Paulo fala assim, ó, corri a carreira que me foi proposta. Tem que caminhar, tem que buscar. Buscar-me-eis e me achareis. Tem que fazer isso. Amém? Amém, Tainara? Deu para entender, Tainara? Deu? Todo mundo entendeu, tenho certeza. Amém? Quem quer me ajudar aí? Quem quer me ajudar? Faz assim, ó. Quem quer me ajudar, pede o microfone. Ninguém quer me ajudar. Quer não, Anderson? Me ajudar, não? Hã? Ou ainda não? Toninho? Amilce, Neto, cadê o Rudá? Rudá? Amém, gente? Então, ó, vocês concordam que eu tenho que apertar? Tem? Poderia chegar aqui. Pegar uma escritura bem pequenininha, incentivar vocês a viver nesse mundo. Pronto. Poderia. Tem jeito. Tem jeito. Pegar, ler uma coisa aqui e mudar para outro rumo, completamente diferente. De tal maneira que vocês sairiam daqui felizes, alegres, satisfeitos. Amém? Mas não seriam levados para o céu, não. E isso que nós estamos falando aqui realmente é um incentivo a gente. Será que é fácil? Vou perguntar para você, você vai responder. Será que é fácil você caminhando num lugar onde não tem muito caminho? A direção, você sabe só a direção. Aí você acha uma fogueira aqui. E aí, quando você sai daquela fogueira, você pega assim, imagina, lá no lugar, no meio do cerrado, lá sei aonde. Aí você acha uma fogueira aqui. E agora? Para onde você vai? Para cá, para cá, para cá, para cá. Para poder chegar na segunda. Para chegar na outra. Você vai, porque falar é fácil. Não foi? Né? Para onde você entra? Para chegar na segunda. E nós saímos da primeira e fomos parar na segunda. Da segunda, Se a gente não se perder, nós vamos chegar na terceira. É bom a gente saber que nós estamos no caminho, na direção. Tá? Eu sei que muita gente fica triste, com a cara fechada, né? Ninguém escuta essas coisas e sai daqui sorrindo, não. Mas, para nós, o consolo é que nós estamos no caminho. Nós estamos ali no caminho. Onde é que nós estamos? Está lá no caminho. É ali no caminho que ele tira o pecado da gente, é ali no caminho que nós vamos. Amém? Nós vamos chegar até Deus. Quem chegar primeiro, avisa para nós. Amém, gente? Quem chegar primeiro, avisa. Toninho, viu? Quem chegar primeiro, não seja egoísta, avisa para nós. Mas nós ainda estamos um pouco distante. Um pouco distante. Mas nós vamos chegar lá. Vem? Vamos curvar nossas cabeças? Né, Tó? Né? Amém, Jesus. Pai nosso que está no céu, nós estamos ainda na terra. E o Senhor está no céu. Foi preparar para nós lugar. O Senhor chegou. Nós ainda estamos no caminho. O Senhor chegou. E certamente que o Senhor torce por nós. O Senhor prepara ali uma festa esperando por nós. Tem realmente assim uma grande festa preparada para receber o povo de Deus, para receber os santos, os que venceram, né? Os que saíram de grande tribulação, os que romperam realmente o véu, junto com o Senhor, os que caminharam, tem ali alguma coisa de sobrenatural, esperando por nós. Por isso, Pai, não permita que cansados do caminho venhamos desistir, tomar a direção errada. Renova, Deus, a nossa força, nossa fé, nosso ânimo. Renova, ajuda-nos, nós te pedimos, né, em nome de Jesus. Abre bem os nossos olhos, para que a gente ponha realmente os pés nos lugares onde o Senhor pisou, no caminho onde o Senhor andou. Graças te damos, Jesus. Porque temos sido, meu Deus, achados, dignos de seguir o Senhor, de seguir os teus passos, de fazer, ó Deus, o mesmo percurso que o Senhor fez aqui na terra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Visão, eu vou ler aqui rapidamente. Vi no louvor, antes da palavra, uma pessoa, e dentro, de, antes da palavra, durante o louvor, e a palavra falava exatamente isso aqui. Antes da palavra, uma pessoa, e dentro dessa pessoa, abria uma porta. Mas achei estranho, porque tinha outra porta. E quando se abria a segunda porta, havia também uma terceira. Só que quando a pessoa ia abrir ela tinha medo, porque pelas frestas da porta, ela se observava uma luz muito forte, a ponto de doer os olhos, e então a pessoa pensava: se sem abrir a porta os meus olhos já doem, imagina o que acontecerá comigo. E assim, com medo de morrer, de ficar cega, então levava a mão na maçaneta para abrir, mas quando ia abrir, desistia de medo. E assim, ficava nesse impasse. Amém? É exatamente isso. A gente parece que tem receio, tem medo de ir abrindo as portas. Tem um certo temor, né? Com medo. Medo de perder. E aí, não abre. Mas caminhamos até um certo ponto. Abrimos uma, duas, três portas. Vamos criar a coragem e abrir as demais. Para chegar até Deus. Amém, gente? Para chegar até Deus. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.